Temos o prazer de receber uma dupla pra lá de dinâmica que já está na casa dos 30.
Hoje temos o prazer de receber a Ilma Barros, de Petrolina PE, que é psicóloga e uma grande fã de K-Popper. E também Jaqueline Lima, moradora de São Bernardo,
Santo
jornalista,
André.
Santo André, me desculpe, jornalista e bem-entendida do babado coreano.
Sejam bem-vindas, minhas amigas maravilhosas.
Oi, muito
Oi.
obrigada.
Muito bem, gente. Olha só, conheço a Ilma e Jaque já há um tempão. A gente faz parte aí do mesmo grupo, né, de pessoas cristãs e que gostam de K-pop. E nós somos os três elementos, né, aí com mais de 30 anos, não é isso, meninas?
Acho que a gente vai ter que organizar direitinho, assim, ó. Já que você fala primeiro sempre, eu espero, tá
Ah,
bom? Tá
beleza.
bem.
Agora sim, já estamos ouvindo, viu, gente? Vamos começar pelo começo. Como é que vocês chegaram no K-pop? Quantos anos vocês tinham? Quais são os grupos favoritos de vocês? Me contem.
Mas foi mais ou menos por aí. Então, eu já tava quase chegando nos 30, né? Eu sou de 90, eu tinha 28, já era casada. E, por ironia ou não, eu cheguei ao K-pop porque eu tava procurando alguma coisa para acompanhar enquanto eu passava roupa. E aí eu esbarrei
Sério?
em vídeos do BTS. E eu, nossa, isso aqui é muito legal, gostei. E aí começou, né? Entramos no buraco, como a gente brinca, né? Entramos no buraco do K-pop, caímos. E não saímos mais. Também já acompanhava K-dramas um pouco antes disso, então já tinha uma noção de que existia um movimento cultural sul-coreano acontecendo, e foi assim que tudo começou. Meus grupos preferidos atualmente são o próprio BTS, né, que foi por onde eu comecei, então tem um lugar no meu coração por ter me apresentado todo esse universo. O Seventeen, que é um grupo com 13, não com 17, e o NCT, que é um grupo com 23, né? E com três vícios diferentes.
É muita.
São meus grupos preferidos, mas eu gosto de muita coisa, ouço muita coisa, gosto muito do estilo de música.
Muito bem, você aí, Ilma.
Então, comigo, justamente quando eu completei 30 anos, que foi em 2018, eu acabei caindo no buraco do K-pop. E foi assim, uma coisa puxando outra. Eu comecei a assistir os K-dramas. E aí, num dos K-dramas, eu gostei muito de um ator e fui pesquisar sobre esse ator, e aí eu descobri que ele era o Taehyung, do BTS.
Uau.
E eu fui ouvir o BTS e descobri assim, que eles têm músicas incríveis, letras incríveis, conceitos muito interessantes, né? E aí, tudo bem, né? Fiquei nisso dizendo assim: não, vou ouvir só o BTS, mas ainda na história de continuar assistindo dramas. E aí aconteceu de novo, com outro ator, que eu achei incrível, que era o Kyung-soo, do EXO, e aí não tinha mais jeito, né? Comecei a acompanhar o EXO, que é tipo, o meu grupo favorito, assim, e foi
Tá
assim,
na cara
uma
mesmo que é o
abertura
favorito.
de um universo mesmo, assim. Muito interessante e muito bacana, porque no meu processo, não sei se já que passou por isso, mas no meu processo eu precisei lidar com os meus próprios preconceitos sobre, né? Como vocês começaram aí, eu olhava e via muito uma coisa coloridinha e eu torcia o nariz. E aí, à medida que eu fui conhecendo, eu, poxa, olha, gente, tem um conceito, tem um sentido aqui. Poxa, que massa! E é um universo muito grande, né? Muita coisa para se perceber. Mas hoje os meus grupos favoritos do K-pop são o EXO. É um grupo com 9 membros. Eles estão em hiatus por causa do exército. O Seventeen, que já falou aí. E o ATEEZ, que virou assim um grupo favorito em muitos poucos meses. E quem me conhece sabe que eu passo por esse processo de primeiro torcer o nariz para coisa. E aí parar para ouvir um pouquinho e achar assim incrível, perfeito. Que foi o que aconteceu comigo e com o ATEEZ nesses últimos meses.
Olha, maravilhoso. É massa que vocês falando, dá para relembrar de algumas conversas que a gente já teve lá no grupo do WhatsApp. E aí eu fico, não, realmente, esse é o grupo favorito dela, não, esse aqui é e tal. Então é muito legal, porque dá quase uma nostalgia de todas as conversas que a gente já teve ali, que é muita conversa, né? Quase todo dia, um monte de mensagem. Eu vou compartilhar também a minha história bem resumida. Teve vários episódios que me aproximaram do K-pop, mas acho que o principal foi o dia que eu chamei quatro pré-adolescentes aqui na rádio, isso foi em 2019, para falar sobre K-pop, porque eu vi que essa onda tava estourando e tal, e a galera de Alto Paraíso, né, moçadinha, né, a galera jovem, todo mundo curtindo. Chamei e tive que pesquisar. Nesse ato de pesquisar, Eu acabei envolvido.
Caiu no buraco do K-pop, como elas dizem.
Exatamente, Pedro. É engraçada essa expressão, né, que a Jaque e a Ilma falaram de cair no buraco, porque não sei se vocês tinham isso, mas na minha época de infância tinha isso. Não, esse buraco é tão fundo que vai sair lá no Japão, entendeu? Então é como se a gente tivesse caído num buraco que sai lá na Coreia, né, não, meninas?
Foi isso.
Exatamente. E aí eu comecei a gostar muito, e eu acho que o meu grupo de introdução foi o BTS. Não tá mais entre... O BTS não, foi o Blackpink. Não tá mais entre, talvez, aí meus top 5 favoritos, né? Que hoje eu colocaria nessa sequência ITZY, Red Velvet, Twice, Luna e Dreamcatcher. E aí, tipo, um amor de verão por New Jeans, XG, né? Le Sserafim, essa nova geração aí que tá muito boa também. Vamos lá, meninas. Vocês tiveram, já até começaram a comentar um pouco isso, a Ilma, né? Mas vamos falar mais desse que é chamado de guilty pleasure, né? Que é uma vergonha de ter o prazer de talvez uma música que não é classificada como pra sua faixa etária. Vamos falar mais um pouco disso? Como é que você lida com isso, Jaque?
Pra mim, é realmente tudo muito, muito novo. Porque... É curioso como só depois que a gente entra no gosto por alguma coisa que tá, de maneira geral, fora do que as pessoas esperam que a gente goste, é que a gente percebe como nós somos condicionados também a esse estranhamento, né? Então, sim, até realmente perceber que eu gostava muito de K-pop, a ponto de investir ali meu tempo, que eu estava envolvida afetivamente com aquele universo, eu não percebia que eu realmente estava dentro desse escopo, né? De que, isso aqui é coisa de gente mais nova, né? Eu só fui vivendo, e quando eu vi, eu estava gostando muito. E depois que eu fui lidar com esse estranhamento, eu acho que ele chega muito quando você vai para o compartilhamento com outras pessoas, né?
Exatamente.
No meu círculo próximo, não existe ninguém que goste de K-pop. Tanto é que é uma grande alegria ter vocês como amigos. A gente se conectou por conta disso e na internet. Mas entre os meus amigos, com quem eu convivo, com quem eu trabalho, não existe ninguém que goste de K-pop como eu gosto, que acompanhe como eu
Super
acompanho.
identifico.
Então, na hora de compartilhar com eles esse novo gosto, é que eu percebi que era estranho para muita gente, que existia um olhar depreciativo para o meu gosto, né? Então, eu não entrei no K-pop olhando como se fosse um guilty pleasure, porque eu venho de um background de dança, de gostar de hip hop. Então, a gente tem a coisa dos rappers no K-pop, tem a dança, que foi o que chamou minha atenção muito. Então, para mim, foi muito
Você
natural
fazia street
gostar de
dance,
K-pop.
ou Jack?
Mas foi quando as pessoas começaram a fazer piada, a tirar sarro, a dar risada, a achar esquisito, é que eu percebi que, opa, calma aí, então é estranho, né? E aí eu percebi como isso vai realmente entrando, assim, até a gente estabelecer nosso grupo em que era ok conversar sobre isso, compartilhar músicas, era uma coisa muito solo, e eu tinha, assim, um pouco de vergonha de compartilhar, né? E é um processo, até hoje ainda, quem me acompanha nas redes sabe que eu sou atualmente mais low profile com relação a isso, apesar de já ter viajado para em shows, ir em shows como o
Que
Matheus
não foi
comentou, a
lá uma
gente foi,
experiência
eu e
tão
a Ilma
boa,
e
né,
mais duas
Jaque?
amigas tivemos um
Vamos falar a
show
verdade.
recentemente, não tem nem um mês. Eu compartilho pouco, porque eu sei que a reação das pessoas é de estranhamento. Então, eu acho que é um processo mesmo. Eu estou nesse processo de abraçar isso e de não considerar a opinião do outro tão importante assim nesse sentido, né? Porque a Ilma também vai poder desenvolver isso um pouco mais. A gente passa por questões muito, muito sérias de machismo mesmo, até
Sim.
uma diminuição daquilo que a gente gosta enquanto adulto, de um menosprezo por aquilo que os mais jovens gostam, porque sim, tem gente mais nova gostando de K-pop também. Acho que a Ilma pode desenrolar isso um pouco melhor do que eu, porque até tem um vídeo dela muito bom no perfil dela do Instagram. Então eu tô nesse processo, sabe? De que não existe guilty pleasure. Eu não concordo com esse termo. Só existe aquilo que você gosta, que te faz feliz. Se você gosta e te faz feliz, e tá dentro daquilo que você acredita, sendo saudável para você, tá tudo bem. Não tem que ter culpa, não. Não tem que se sentir mal.
E aí, Ilma?
Eu tô nesse mesmo lugar da Jaque, assim. Comecei falando assim de que havia um preconceito, porque é realmente isso, assim, o meu olhar no primeiro momento era um olhar preconceituoso com relação a uma produção cultural que existia, né, no outro lado do mundo, assim. Mas desde que eu comecei a apreciar, eu nunca lidei de uma maneira a me sentir culpada por apreciar aquilo, assim. Foi uma coisa muito natural para mim, porque, como já que os meus amigos de vida, os meus amigos que não me aproximei por interesse em comum, eles não gostam, eles acham estranho, eles torcem o nariz, mas na história da minha vida, eu sempre gostei de coisas que elas meio que estavam fora ali do padrão, né? Então, por exemplo, sempre gostei de basquete, então fiz amigos que eram fora do meu núcleo comum.
Que
E
legal.
com K-pop e com K-drama também, isso foi muito diferente, assim, porque a gente está falando do K-pop, mas é muito comum, assim, meus amigos estarem falando, sei lá, de Stranger Things, sobre séries que são muito famosas aqui, e eu tá morrendo por causa de uma, né, de uma série coreana que só eu assisti e ninguém mais. Então isso foi muito tranquilo para mim. Ao mesmo tempo, parte do meu processo, ele aconteceu assim. Agora não, tem alguns meses que não, mas eu trabalhei por muito tempo na minha vida numa escola, né, com muitos adolescentes. E eu, ao contrário da grande maioria dos adultos, eu tenho muito respeito pela adolescência. Eu não gosto muito desses discursos de que a adolescência é só uma fase confusa, que adolescentes necessariamente têm gostos estranhos. Eu acho tudo isso muito
Sim.
complicado, assim, muito adulto. Foi muito legal desenvolver muitas coisas do K-pop junto com os adolescentes com quem eu trabalhava, porque assim, a gente estreitou a relação e era muito bacana porque eles viam em mim um adulto que olhava para eles com respeito, assim. Então, eu penso que a ideia do Guilty Pleasure, Matheus, que tu tá trazendo, tá ligada a essa ideia, né, de ter uma idade. Isso é uma coisa muito estranha. E a gente sabe que num primeiro momento pode ser só isso. Mas a gente está falando de preconceitos que são muito mais estruturais, né? A gente tem uma relação de muita xenofobia com tudo que se produz na Ásia. E aí, por exemplo, eu falo Ásia aqui. Na nossa cabeça vem diretamente a imagem de um japonês ou alguém de olho puxado. E a gente perde de vista que a Ásia é um continente enorme,
Com
né? Que tem
diversidade.
Turquia aqui, tem Rússia. A gente tem esse olhar que é muito complicado, né? Que é um olhar muito ocidental sobre isso. Então, a gente não questiona pessoas que gostam do pop ocidental. A gente não questiona se alguém é fã da Lady Gaga. Mas se você é fã da Jennie do Blackpink, isso já é um problema. Então, tem essa primeira questão que eu acho que é complicada. Mas também tem essa questão do etarismo, né? De como assim você está consumindo uma coisa que é para adolescente? Por que é para adolescente? Tem alguma classificação etária ali naquilo dizendo que é para adolescente? Não. Então,
Total.
assim, não faz muito sentido para mim. Então, eu não encaro como guilty pleasure, apesar de sempre receber, às vezes, das pessoas o estranhamento. Elas olham e, como assim você gosta de K-pop? Sabe? Como se houvesse essa barreira que me impede de gostar de coisas específicas. E aí a gente volta para uma outra questão que também está ligada, acho que é um problema que é estrutural, que é maior e que acaba atravessando essa coisa muito específica, que é essa lógica, né, de o que é que eu, como uma pessoa adulta, preciso consumir, o que é adulto o suficiente. Então a gente tem essa discussão numa série de coisas e de consumo cultural como um todo. Então, assim, eu. No meu Spotify tá lá os meus bons ouvidos. Então tá o EXO, mas também tá o Milton. Fui e gritei horrores no show
Maravilhoso.
e sabe? Mas também fui e gritei horrores pra Bituca, que eu amo. Então uma coisa não exclui a outra, porque são expressões artísticas, sabe? Claro que cada uma dentro dos seus contextos, falando dos seus espaços, mas que do ponto de vista humano, os dois me tocam, os dois me mobilizam de alguma maneira. Então por que que eu tenho que me sentir culpada? Porque eu estou consumindo alguma coisa que alguém de 12 anos também está consumindo e está organizando a vida em torno disso. Então, são questões, sabe? Questões para a gente pensar.
Cara, fantástico sua resposta. O Pedro estava até aqui comentando, né, sobre você percebe a xenofobia também um pouco nessa resistência ao K-pop, né,
Muito.
Pedro?
Sim, eu percebo, como disse muito bem a nossa amiga, uma resistência a tudo que vem da Ásia. Eu vejo assim, existe um certo fetiche com o Japão, particularmente. Existe uma coisa, ah, o Japão, que é uma ilha mínima dentro de um continente asiático, de tanta diversidade como vocês falaram, e a gente não busca saber. E eu tenho pouco conhecimento do K-pop, tive essa resistência de, coisa de criança, e que esses movimentos que aparecem assim, efêmeros, que a gente fica meio pã. Só que depois que eu comecei a pesquisar, eu comecei a perceber que K-pop não é um estilo musical, né? Tem muitos estilos musicais dentro do K-pop, né? Então eu comecei a ver que, legal, aqui dentro do K-pop eu posso encontrar uma coisa mais dark, que faça mais meu
Total,
estilo,
cara, é um
como os
universo, um
adolescentes podem
oceano.
encontrar uma coisa mais leve, infantil, né?
Total,
Eu
coloridinha,
percebi que era um
cute.
universo e aí entendi esse processo. Eu tenho uma dúvida de leigo, que é o seguinte: a gente tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O K-pop, ela é só de um dos locais, ela é dos dois locais e disputam entre si. Existem artistas da Coreia do Norte de K-pop que disputam com artistas da Coreia do Sul, ou é só um movimento só de uma das localidades?
Vai lá, meninas, quem vai
Não,
responder?
é um movimento da Coreia do Sul, né? Assim, essa é uma outra coisa interessante da gente pensar sobre o K-pop, assim, sobre a Hallyu, né? Que é o que eles chamam da onda coreana, a onda cultural coreana, porque assim, é um investimento da Coreia do Sul como governo para fazer parte mesmo dessa lógica, porque eles são um país capitalista, estão ali debaixo da asa dos Estados Unidos, e eles viram em produzir, investir na indústria cultural. Um bom lugar para fazer a própria propaganda do próprio país, né? Essa expansão da percepção da Coreia do Sul sobre o mundo. O que a gente vê muito, especialmente no K-pop, são muitos artistas da China, que aí tem o C-pop também, né? São muitos artistas da China que eles estão inseridos dentro da indústria do K-pop.
Eu acho que até para não lidar com a questão do etarismo da coisa toda, né? Eu acho que tudo que a gente consome ou que a gente aprecia de alguma maneira vai sofrer influências de quem a gente é, das coisas que a gente constrói, né? E aí acho que a grande diferença que a gente tem é que a gente está construindo repertório há mais tempo do que algumas pessoas, né? Então, como eu comentei, eu já tinha o background da dança, de gostar de dança, ter dançado por muito tempo, de gostar de artistas. De hip hop, de gostar do gênero, então foi o que me chamou a atenção no, na produção cultural do K-pop, né? Então, as coisas que eu vejo que me trouxeram pro K-pop, ou que eu gosto no K-pop, tem mais relação com aquilo que eu gostava antes, ou aquilo que eu fiz, e não necessariamente com a idade que eu tinha na época, digamos assim. Talvez alguém possa ter a mesma argumentação e seja mais nova do que eu, porque também teve contato com dança, porque também teve contato com rap, hip hop, durante o seu crescimento, né? Então eu não vejo tanto como uma coisa assim, nossa, eu venho de um lugar assim, que eu tenho. Mais conhecimento, né? Eu acho que talvez alguns elementos, dois elementos que eu poderia destacar que transformam muito a minha experiência de fã. O primeiro é o fato de que eu entrei no K-pop casada já, então a gente sabe que existe um elemento do deslumbramento com o belo mesmo, né? Com os meninos, as meninas. Então, como eu já vinha de um relacionamento, já estava estabelecida nesse sentido, não foi por isso que eu cheguei. Claro que tem muita gente bonita no K-pop. Como tem gente muito bonita em todo canto, né? Mas não foi um ponto, e a gente sabe que para muita gente é um ponto, não necessariamente um
Sim.
problema, né? E o segundo, eu esqueci, mas calma aí que eu vou tentar lembrar.
Maravilhosa.
Assim, lembrei, olha só. A gente já vem com um pouco mais de noção desses pontos que são ruins, digamos assim, dos pontos negativos da cultura mesmo, né? A Yuma já, o que ela trouxe de explicação já vem também com um pouco de. A gente pode trabalhar uma crítica a partir disso, né? A gente sabe que é um produto que foi criado para consumo, a gente consegue ver, então, com mais clareza, talvez, esses pontos ruins. A gente está diante de uma cultura de consumo, e se a gente não se policiar, a gente acaba consumindo muito, é isso mesmo que eles querem.
E
A
consumindo as
gente tem
pessoas.
também todas as questões com o próprio trabalho do idol, com a relação deles com as empresas para as quais eles trabalham. Então a gente também já vem com um pouco mais de possibilidade de observar alguns exageros, observar algumas questões que talvez alguém que é mais novo, que está muito focado no vislumbre assim da parada não consiga enxergar. Como a gente está mais velho, a gente sabe que o mundo tem tons, né? que as coisas elas têm tons de cinza, então a gente já olha com esses tons de cinza. Mas, de novo, é uma coisa que talvez alguém mais novo também consiga, porque faz parte muito mais da bagagem que a pessoa tinha do que da idade, né? A gente sabe que experiência não está só na idade que a gente tem. Então, eu diria que é isso.
E aí, uma?
Perfeito, eu acho que já que falou com nós, assim, acho que é isso. E penso que a principal coisa realmente reside nessa coisa da experiência mesmo, de você entender que há limites, né? Porque a gente vê, e essa não, esse não é um problema do K-pop, esse é uma relação que a gente estabelece com qualquer ídolo. E aí eu falo isso porque, por exemplo, estou passando por isso no basquete, assim, de que a gente, essa pessoa que eu gosto muito, ela pode me decepcionar, ela pode ser apenas uma pessoa e não é aquele produto que foi criado ali para que eu consuma. Então, essa compreensão de que à medida que eu estou consumindo, né, qualquer coisa, seja arte, seja esporte, eu estou estabelecendo uma relação parasocial ali, é um lugar que volta e meia tá nesse ponto de experiência que a gente tem, é bacana, porque eu estou falando isso porque eu estou brincando muito, porque a gente passou pela experiência de ir para o Soul Dance City e aí
Conta,
ficar muito no
conta.
momento de, ah, gente, eles gostaram do Brasil, gostaram da gente, não gostaram da gente. E aí depois a gente, ah, gente, mas é bobagem, a gente tá preocupada com isso. E depois a gente, ah, mas não é bobagem. Então, assim, são pequenas coisas da relação de fã mesmo, que a gente pensa aí, qualquer pessoa com o objeto de afeto dela, né, que ela admira, pode estabelecer, assim. Penso que ter um pouco mais de maturidade com relação à vida como um todo, e isso concordo com o Jacques, parte da experiência nos ajuda também a criar, às vezes, esses limites em como eu me deixo afetar por isso que eu estou consumindo.
Muito legal, viu? Até sobre isso eu queria acrescentar, porque a minha trajetória ela é muito diversa, assim, né? Eu já passei por vários movimentos culturais, já tive épocas de empolgar com tudo, então eu sou muito eclético musicalmente, continuo muito eclético, e o programa Central Paraíso também é muito eclético na sua musicalidade. E o quadro do Pedro, que vai começar hoje, também é um quadro de eclecticidade musical brasileira. Então, quando eu vejo, traduzindo tudo isso para o K-pop, quando eu vejo o K-pop dialogando um pouco com a diversidade musical que eu já experimentei, eu chego a me emocionar. E às vezes é umas coisas bobas e até meio artificial, meio uma jogada meio capitalista ali, mas me afeta. Eu reconheço que eu fico frágil, né? E a jogada capitalista me acerta a fundo. Por exemplo, ver a Gisele do aespa com a blusa do Pantera, né? Eu tinha uma fase metaleira na adolescência, né? Durou bastantes anos. Aí eu fico até emocionado, fico, pô, velho, menina japonesa, dança K-pop, com a camisa do Pantera. A Chaeyoung, pra mim, que é a irmã da Charyong, que é a minha maior bias de todas, dançando com a saia do Iron Maiden. Eu fico assim, gente, ah não, isso é bonito demais, cara, isso é muito bonito, né? Então, é legal porque o K-pop, como o Pedro falou, ele não é só um estilo, não é só o fofinho, os cabelos coloridos. Tem um estilo dark, tem o K-pop metal do Dreamcatcher, né? Outros grupos também que levam isso, tipo Pixie, o Pink Fantasy. E aí, essa diversidade vai dialogando com toda a bagagem que a gente adquiriu com um pouco mais de anos de vida, né? E isso é muito legal. Meninas, vamos, só para terminar então, compartilha como é que foi o show do NCT. Né? 127, eu vou errar se eu falar inglês aqui. E como é que, se vocês tiverem essa impressão, poxa, eu tenho uma idade um pouco acima da média do público desse show.
Ai, Matheus, vou te contar uma coisa sobre o show, né? A gente foi ficar na fila, né? Porque Jaque e Jéssica, elas iam ficar na pista. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque volta e meia a gente brincava com isso, assim, estarmos ali no meio de vários adolescentes. Mas a gente começou a conversar com as pessoas que estavam na fila com a gente, assim, e gente com a cara muito novinha, de que tinha uns 15 anos, as meninas começaram: ah, eu tenho 25, ah, eu tenho 28, eu tenho. E assim, sabe, uma galera com suas profissões, das suas cidades, tudo estabelecido. Então, a gente ficou depois, eu pelo menos fiquei pensando assim, e brincando sobre esse lugar, assim, de que a gente também olha para essa experiência como fosse adolescente, mas o tanto de gente adulta que está tendo as suas vidas e fazendo esse processo, fazendo esse consumo, é uma coisa bem absurda, assim. Eu ri muito porque não tinha adolescente no nosso entorno. Todo mundo era, tinha mais de 25. Eu não acredito, eu não acredito. E o
Que
show foi
legal.
incrível, porque eles são incríveis. Eles são extremamente cativantes, como todos os artistas devem ser. Um respeito por aquilo que eles entregaram, né? Então, assim, um conceito, uma cenografia incrível, uma lógica de show assim que faz você, como você começa pulando, depois você entra numa depressão, depois você quer se apaixonar, depois você termina pulando de novo assim. Então, o cuidado que acho que a gente que consome K-pop sabe que eles têm, né? Esse esmero com tudo aquilo que eles fazem assim. Então, acho que foi uma experiência assim muito, muito, muito bacana. E que é tudo de bom.
Muito bem, só para
Isso
terminar,
aí.
Jaque.
A Ilma falou tudo, é isso mesmo. A gente foi achando, né, que seríamos as tias com dor nas costas de ficar na fila por horas, mas não. É um público muito diverso. Todos os shows que eu já fui também, outros, o público é muito, muito diverso mesmo. Tem gente mais velha, tem gente mais nova, tem gente com a nossa idade. É realmente muito. Muito tranquilo, assim, como a Emma disse, eles entregaram tudo, né? K-pop tem esse cuidado com toda a produção, em entregar um conceito, em trabalhar isso com a cenografia, com as roupas que eles usam, os figurinos, com as músicas, com a ordem das músicas que eles apresentam. Então, assim, é um espetáculo que eu acho que todo mundo devia ver, porque é muito bonito.
Muito bonito. Gente, queria agradecer demais vocês. Vocês são incríveis, fantásticas e mostram como a gente pode refletir com profundidade sobre fenômenos que muita gente olha e fala assim: ah, isso é coisa de adolescente, isso é coisa superficial. E vocês trazem essa profundidade. Muito obrigado. O horário já está estouradíssimo. Obrigado, Jaque. Obrigado, Ailma. Até a próxima.
Obrigada,
Obrigada,
Vinícius.
Matheus. Tchau.
Beijo.